Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Sou JP Moraes, está começando mais um Warpcast. Estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E André Oliveira.
Oi, gente.
É isso aí, pessoal. Pegando carona no hype do lançamento de Luigi's Mansion 3 para o Nintendo Switch, vamos falar aqui sobre o primeiro jogo da franquia lançado para o GameCube, depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, é muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de Luigi's Mansion. Cara, eu queria dizer que eu acho incrível da parte da Nintendo ela fazer um sucessor espiritual do Mario Smith do Super Nintendo, cara.
É, com a gachosa,
eu acho isso muito, muita ousadia da parte deles. Eu não sei se vocês conhecem esse joguinho do Super Nintendo. Que
já,
eu...
só que eu não zerei, eu tenho que zerar esse jogo.
É um joguinho meio educativo, né? Mas o Luigi é o personagem principal, né? Mas falando do Luigi Mansion, eu acho que ele remete a um momento muito importante da Nintendo, porque ele foi lançado no mesmo dia do próprio console GameCube, né? E que eu acho também que seja um pouco ousado, né, ao meu ver, porque o Super Nintendo veio com Super Mario World, né? O Nintendo 64 veio com Mario 64. E assim, o Luigi faz parte do universo, mas esse jogo não é um plataforma, né? E nem o Luigi é o mascote da empresa. Vocês se lembram como é que foi a reação de vocês ao saber que esse seria o primeiro jogo do console?
Eu lembro só de ver em revista, assim, GameCube foi lançado, aí tá, temos Mario 64, qual vai ser o outro jogo, né, de carro-chefe? Ah, é o Luigi Mansion! Ué, que legal! Aí eu fui ver, assim, não conhecia nada, nem tinha um console. Aí eu falei, gente, que legal, vou procurar saber naquela época e esperar mais revistas pra ver como era o jogo.
Sem internet,
aí
né?
eu fiquei maravilhada, assim, aí depois eu joguei e tal. Foi bem ousado mesmo da Nintendo, que deu certo, foi uma franquia que deu certo.
Tu lembra, Oda, quando você viu teu primeiro contato com Luigi Mansion?
Putz, eu lembro que eu tava maluco pra jogar a nova geração da Nintendo e aí esperando o Mario, né? Acho que todo mundo tava esperando o Mario.
Mas, cara, me corrija se eu tiver errado. Mas não tava rolando alguma tech demo, alguma coisa assim, do que viria a ser o Mario Sunshine ou não, nessa época?
Cara, eu não me lembro, cara. Eu lembro que o lançamento foi o... Teve o Luigi's Mansion e o Weave Race, se não me engano. Tava até conversando com o Mozart lá na BGS, ele me falou, tem até um vídeo bacana deles lá no canal do VGDB. Só que o que mais se destacou foi o Luigi, né? E assim, eu vi mais ou menos como seria e não me agradou primeiramente, assim. Olhando assim, eu não me agradou muito.
Por quê? Por causa da proposta que não era uma plataforma e tal?
É, na verdade, é a expectativa, né?
Ah, sei. Tá esperando uma coisa e veio outra, né?
Isso, e outra. Todo jogo do Mario revoluciona alguma coisa, né? Aí, no lançamento do GameCube, apareceu o Luigi e falei... Ih, os caras não estão com muita bala na agulha, não. Colocaram o Luigi primeiro é porque não vai vir coisa boa. Isso na época, né? Agora a gente sabe que o jogo que é um puta jogo, né? O Luigi's Mansion.
O Sidão lembra disso na época também, do Luigi Mansion? Conheceu depois só?
Cara, eu fui ver um GameCube quando ele já tinha saído de linha, né, cara?
Então,
eu acabei não sendo muito familiarizado com a franquia do Luigi Mansion, não. Né? A Andrea tava até me lembrando que eu podia ter jogado ele no Switch, no Wii até hoje, e não joguei, cara.
É verdade, cara.
Lembrei disso hoje.
Pra quem não sabe, o Wii ele é retrocompatível, né, com GameCube, tem até as entradas pros controles do próprio GameCube na lateral, né, bem bacaninha. Mas esse console, né, cara, ele veio como talvez um novo horizonte pra Nintendo, porque ela tinha acabado de sair daquela geração lá do Nintendo 64, que tinha os seus problemas de limitação de espaço, né, por conta da mídia, que era o cartucho, né, e, porra, era uma guerra contra o PlayStation, que foi o console mais vendido na época, e o GameCube tava ali tentando rivalizar, né, com os consoles da época e tal. Pena que pegou um PlayStation 2 aí também, é outra porrada, né, cara, não tem nem como discutir, né.
É, eu acho assim, cara, eu acho que o GameCube é muito muito melhor do que o PlayStation 2. A diferença foram os títulos. É, os títulos que foram lançados pros dois, né? Não teve como concorrer com a Sony. Se você pegar, por exemplo, o Prince of Persia, que é a trilogia nova que eles lançaram e tudo mais, do GameCube é muito mais legal, cara. Muito mais polido, na minha opinião.
E sem falar que teve diversos jogos excelentes, né? O Sonic Heroes também saiu pro GameCube.
Resident Evil Remake foi do GameCube.
Ah, é verdade, cara. O remake, ele era um exclusivo, né, cara?
Lindo,
e foi, né?
É,
foi,
lindo,
até sair agora.
Lindo. E o Zero também, né?
O Resident Evil 4 era exclusivo mesmo, né, cara?
Tá, e tá na caixinha. Only for GameCube.
Caraca, cara, que pernada, né?
Ele foi sair depois pros outros consoles, né? Pro PlayStation.
Tem até Zibo.
Hoje em dia, acho que o Resident Evil 4, ele é o jogo menos exclusivo do mundo.
Vai estar na geladeira, mundo. Gente. É. Alguns anos vai estar na geladeira.
A gente não pode esquecer também, Jota, do Pikmin. Não sei se vocês jogaram, mas é um baita jogo, cara.
Esse é o primeiro jogo de GameCube que a gente traz aqui pra mesa, né? Então, queria saber, vocês tiveram o console na época ou não?
Eu tive na época, e essa que foi uma das minhas frustrações, porque eu queria pegar o console e jogar Mario, né? Aí eu esperei um pouco, peguei o console, e um dos primeiros jogos que eu joguei, na verdade, foi o Mario Sunshine, cara. É, porque aí eu fui pegando a locadora, a época de locadora ainda, e fui pegando os outros jogos depois da biblioteca do GameCube. É demais, esse videogame é demais. O controle, pra mim, é o melhor que tem, cara. As pessoas metem o pau no controle do GameCube.
O Sidão me passou uma figurinha, né? Que é maravilhosa, né, Sidão? Como é que era do controle?
Que é... O controle do PlayStation, cara, é o mesmo desde o 1. É o mesmo controle. É. O do Xbox, ele foi evoluindo, né? Ele é parecido com o primeiro, que é aquele controle enorme, gigante. Mas eles foram mantendo mais ou menos o design e melhorando algumas coisas conforme o tempo foi passando. Sim. Cara, a Nintendo... Ela quer lançar um controle diferente pra cada videogame.
É verdade.
É foda, né, cara?
Uma coisa que esse controle do GameCube melhorou, né, em relação ao do 64, era o analógico, né?
Ah, sim. É, só de não quebrar, né, cara?
É muito melhor. É, então, ele não quebrava, ele é resistente. Tanto que tem, você consegue comprar na internet, versões do... Não oficiais, claro. Versões do controle do 64 com o analógico substituído pelo do GameCube.
Olha, eu não sabia dessa não.
Aí tem uma durabilidade muito maior.
Que o do 64 ficava frouxo, né, cara? Ficava caído.
Muito
aqui,
rápido.
Troço, né?
Muito rápido, ele ficava ruim.
Não sei o que ele tinha de errado no projeto que... É, ele não resistia muito tempo.
É, mas um dos avanços, cara, também do controle, só pra finalizar essa parte aqui, Jota, é que eles colocaram os botões C num segundo analógico, é basicamente exclusivo pra câmera, né? E essa foi uma das revoluções. E os gatilhos atrás também, né? O L e o R, acho que, se eu não me engano, foram os primeiros a ter aquela sensibilidade analógica.
Isso é legal, né, cara? Até pra jogo de corrida, né?
Isso, e fora que assim, a empunhadura dele é perfeita, cara. É muito confortável de jogar. E o mais interessante, e é o que eu defendo muito, é que o botão principal do controle fica exatamente no meio.
O A, né, que você diz.
O A, isso. E todos os outros você consegue acessar facilmente com o polegar, cara. Então você conseguia jogar alguns jogos sem ter que ficar levantando, por exemplo, seu polegar pra apertar outro botão. Com a parte do polegar você segura, você aperta o A, e com a ponta do seu polegar você alcançava os outros botões. Pra mim é o melhor controle que tem, cara.
É bacana, realmente o layout dele foi muito legal, cara. Eu acho bacana. Mas vamos lá, gente, passando aqui pra fichinha do jogo, Luigi's Mansion, ele é desenvolvido em uma parceria entre a Nintendo e a Analysis Development. Ele foi lançado em setembro de 2001 no Japão e em novembro, né, nos Estados Unidos, foi exclusivo para o GameCube. Na produção do jogo, né, conta com Shigeru Miyamoto e Takeshi Tezuka. Então, porra, você sabe que só de ler esses nomes, você já sabe que o jogo é excelente,
Quem
né?
Quem seria Shigeru Miyamoto?
Quem seria, né?
Quem seria?
Quem é esse tal,
quem
né, cara?
Será?
Gente, quem pode dar uma palhinha pra gente aí do plot desse jogo?
A história é o Luigi entrando numa cidade, né? Um lugar bem dark, ele é até bem escuro esse jogo. Eu joguei tanto no GameCube quanto no 3DS, que tem um remake. E lá ele descobre que alguém capturou o Mario e colocou ele dentro de um quadro. Aí ele, com a ajuda do professor Iga, que é um professor careca, parece um bebê.
E ele é pequenininho também, né?
Topetinho branco, né?
É, bem bizarro. Mas eu gosto dele, é bem bizarro. Aí ele ajuda o Luigi, ele dá o aspirador, que é poltergeist, algumas coisas assim.
É poltergeist, né? É uma referência ao filme, né? Do poltergeist fenômeno.
Primeiro, só pra dar um contexto, eu preciso falar que o Luigi é um otário no começo, né?
Por quê, cara?
Porque, cara, olha só. Ele ganhou uma mansão num sorteio que ele não participou.
Foi,
é. Cara aí. Você ganhou essa mansão aqui. Essa mansão aqui, cara.
Eu quero ver se tu ganha uma mansão, se tu não ia fazer a mesma coisa, cara.
Não, cara, isso daí é tipo o príncipe nigeriano pedindo 10 mil dólares, cara, pra liberar 10 milhões.
Não, o Luigi é aqueles caras que aceita a ligação do presídio, falando que ele ganhou na promoção da Nestlé. Falou, mas se você resgatar, você tem que depositar 5 mil aqui na conta. Ah, tá bom,
o cara que compra bilhete premiado, né, na rua também.
É. Coitado.
É, e ele descobre isso, ele vai limpando, né, digamos, a mansão dos fantasmas. Tem até uns chefões bem interessantes. Tem os coletáveis, né, que são os bus, que você precisa coletar para prosseguir até o final do jogo, que não é nada muito difícil, você consegue facilmente. E depois a gente descobre, né, que o busão lá, um bus grande, que armou isso tudo, que queria só o Mario na coleção dele, e pegou o Mario e capturou, e a gente consegue vencer o Bu e aí consegue salvar o Mario.
É, porque é só acender uma vela que ele sai correndo.
O certo era só olhar pra cara dele que ele parava de te perseguir, né?
É, verdade.
E assim, não é só, né, não só capturar, mas tem... O Luigi ganha uma ajuda fundamental, né? Que é algo que é muito importante para a mecânica do jogo, que é o aspirador Poltergust 3000.
É essa que a Andrea falou, né? A referência Poltergust e tal. Aí, mas ele ganha também o Game Boy Horror, né? Que é uma referência ao Game Boy Color.
É que no 3DS é o DS antigo.
Ah, é? Ah, não sabia disso não, cara. Que legal.
No Dark Moon, que é o Luigi Mansion 2, é o DS antigaço. E no agora Luigi Mansion 3, e um spoiler, Wii U, né? Não, é o Virtual Boo.
Olha aí.
vai ser o Virtual Boo.
Cara, mas ele nem precisa, né? O Virtual Boy, ele já é assombroso.
Já é.
O lance dos quadros, eu acho que é um elemento que... Não sei, né? Eu vejo como talvez um resgate ali à questão da mansão que tem no Mario 64 também, né, cara? Que você tem que entrar nos quadros e tal pra poder ir nas fases. Não sei se a proposta era mais ou menos essa. De fazer com que os quadros nesse jogo fossem meio que itens mágicos também. Mesmo que seja pra aprisionar o Mario.
Sim.
É, faz sentido.
E esse busão é o... Busão parece que você tá falando de ônibus, né? Esse busão é o tal
gigante.
Do... O King. King Boo, né? Não é ele?
King Boo,
Isso, é como King se fosse Boo. O rei da parada, né, cara?
E é meio assim, é dark, porque no final, a primeira vez que eu joguei, não esperava que ele fosse reencarnar no Bowser.
Pode crer que se é sugado, né, pra dentro do...
É bem dark, assim. Falei, gente, aí querendo ou não, chefão, né? Afinal, é o Bowser.
Mais dark que isso, cara, é que você... Assim, na luta final, você usa o aspirador pra absorver aquela... Tipo umas minas aquáticas, né? E aí pra jogar de volta nele e tal. Bicho, você simplesmente decapita o Bowser, cara. Pra poder tirar o boom lá de
caraca.
Dentro.
E ele sai, a cabeça sai. Ai, gente. Cada hit que você dá, a cabeça descola e o boom sai. Aí você pega e captura ele aos poucos. Que ele tem o quê? 100 de vida. Mas é muito bizarro.
Mas assim, eu não sei se eu entendi mal, mas ele é tipo uma fantasia, né? Algo assim que ele usa pra ter um corpo físico, né?
Não é
o Bowser de verdade. Sobre o gameplay dele, vocês encaram ele como um jogo meio adventure, assim, por conta da exploração e tal, ter que mexer nas coisas ou não?
Sim.
É.
Não é survival horror. Não é.
Isso não é.
Não é.
Mas tem gente que considera ele survival horror, alguma coisa assim?
Não sei, acho que não.
É importante também a mecânica da lanterna, né, cara? Que acho que é o primeiro item que ele tem, né? Que você não consegue derrotar os fantasmas sem dar uma iluminada.
É, uma piscada, assim.
Aham. Eu não sei se é uma referência, alguma coisa assim, mas eu senti uma pitada também de caça-fantasma, né? Nesse lance de você
total capturar
e tal, sugar eles pra dentro da paradinha.
Muito. Se você trocar o personagem principal por algum dos caça-fantasmas, funciona igual o jogo.
Uhum.
A mecânica é a mesma.
Eu tenho uma curiosidade sobre o jogo, né? Uma outra curiosidade sobre o jogo em si. Inicialmente, o Luigi Mansion, ele foi projetado pra funcionar em 3D, né? Que é uma função que o GameCube tinha 3D, pouca gente sabe, né?
Ah, igual
o
Master System?
Mas ela nunca foi explorada comercialmente nos jogos.
Caraca, que loucura, cara.
O GameCube?
O GameCube tinha hardware pra emular, pra fazer 3D emulado, mas eles não usaram.
Caraca.
Depois foi aparecer no 3DS. Tanto que a versão do Luigi Mansion do 3DS... Ele tem os efeitinhos 3D lá.
Caraca, cara.
Entendeu?
Ah, você diz 3D de profundidade mesmo, de usar óculos e o caramba?
Não, aquele 3D que nem do 3DS, cara. 3D
que isso,
simulado.
Cara? Como é que ele fazia isso na tela, cara?
Então, é isso que eu tô falando. Como ia fazer isso no, na TV?
Não, fazer na tela de menos, cara. Ele é simulado, cara.
Não.
Ele vai fazer... Não.
Mas qual que é a tecnologia entendi, cara, da tela do 3DS? É uma tecnologia pra fazer essa parada, né, cara? Não é uma tela comum. Só se o GameCube aceitava óculos, cara.
Ah, não. Aqui, ó. Olha só. Descobri como que seria, cara. Ah. O GameCube, ele tinha o hardware nele para emular o 3D, mas ele ia precisar de uma tela pra isso, né?
Ah.
É, eles iam vender uma telinha...
Igual aquelas que tinha do Play 1.
É, que você ia acoplar no GameCube e ela faria a função do 3D, né? Mas aí, assim, o projeto ficou muito caro. Eles não conseguiram fazer uma tela que fosse... financeiramente viável, né?
Uhum.
Porque, cara, não adianta eles fazerem uma tela que eles vão ter que vender a $1,000, né? E aí eles acabaram desistindo do processo. A gente tá falando aí, cara, o GameCube é o quê? 2001, né? E 2001, telas de LCD não eram uma coisa muito barata ainda, né?
Ah, não. Com certeza não, cara.
Eles lançaram depois uma telinha pro GameCube. Ela não tinha funções 3D, mas você fixava no aparelho, uhum. Você abria com uma tampa e você conseguia jogar com ele mais ou menos portátil, por assim dizer. Aham, uhum.
Maneiro, cara.
A gente podia falar um pouco, Jota, do como que eram os controles do jogo,
boa,
né?
Boa, boa.
Pra que servia os botões, que tem muita função, né? Acho que a Andrea pode falar pra gente, ela que jogou recentemente aí.
Não, eu joguei recentemente o 3DS.
Não, mas vale, pô, vale.
Mas vale, é.
É, o remake saiu em 2018, né? Um dos últimos jogos a sair pro 3DS foi ele e o Kirby.
Reclamação aqui. Nintendo matou o 3DS prematuramente, cara. Ainda tinha linha pra queimar.
Não, JP, a biblioteca é imensa.
Cara, eu tenho o 3DS há 2 anos só, cara. Pra mim foi prematuro.
Não foi, cara. Joga tudo. Tem muita coisa boa, cara. Uhum.
Mas aquela função dele é meio... descartável, né? Do 3D, né?
Ih, eu uso pra caramba, cara.
Não, eu não uso. Putz. Não. Eu comprei o New 2DS.
Boa.
É, tanto que eles lançaram outro, porque ele consumia muito do aparelho e fazia com que a qualidade da imagem caísse também, né?
Ah, eu nunca gostei, não. Na luz, então, meu Deus.
Ó, você tem que jogar o Street Fighter 4 no 3D. Aí tu vai bolar, cara.
É muito ruim.
Ainda mais com aquela câmera atrás do teu boneco.
Nossa, eu duvido que você me convença com isso aí.
Leva na BGS do ano que vem.
Vamos levar. Mas fala aí, André, dos comandos aí. O que tem de especial no controle do Luigi?
É, o 1, assim, comparado que agora eu tô jogando o 2, o Dark Moon. Ele tem... os controles são legais, mas ao mesmo tempo é limitado em comparação ao Dark Moon. Dark Moon você tem uma liberdade maior e tal. E no 3 você vai ter mais ainda, parece. Mas praticamente o Luigi, com seu grande aspirador de pó, ele pode, né, tem a lanterna, você pode sugar os inimigos, pano de cortinas.
Das mesas, né?
As mesas, toalha de mesa. Tudo assim no cenário pode ser que você consiga interagir com um aspirador. E isso é legal. Mas essa liberdade é bem mais explorada no 2.
Uhum. E essa exploração usando o aspirador é importante pra achar chave, coisas assim, pra você poder prosseguir no jogo.
Diamante,
né?
Uhum. Chave, dinheiro... até mesmo corações, que chega o final do jogo, você vai perdendo vida pra caramba, né? Uhum. E é bom você sempre futucar, que o Luigi, quando chega perto de uma parede, de um móvel, você aperta um comando lá e ele meio que bate, né, no móvel, na parede, pra ver se tem coisa. E sai até um pozinho, assim. É bem legal.
No GameCube, ele tinha como comando o L, que ele atirava... a água e tudo mais, ou gelo, né?
Gelo, fogo e água.
Mas eu não entendi. É, tem alguns fantasmas que têm uma fraqueza a esses elementos?
Sim, fogo, tá. A gelo. São explorados isso.
Então, e o analógico para movimentar o Luigi? Aquele, o analógico direito, que é o botão de câmera, né, do Cube, você conseguia mudar a direção do Luigi. Como o jogo não tinha câmera e movimento de câmera, você usava para rotacionar o Luigi, né?
Ah,
o que é bem legal.
Uh-huh.
Torna a mecânica bem divertida, né?
Você consegue andar pra uma direção enquanto suga pra outra e tal, né?
Isso, exatamente.
Porra, isso é legal, cara.
O R, ele aspira, né? As paradinhas. O Z, do controle Z, é o inventário. Você pode ver o inventário lá. O Y é pra ver o mapa. E o Game Boy, você adicionava, acho que com X. Você apertava o X e ele abria o Game Boyzinho lá. O A é pra abrir a porta, né? E pra examinar. E o B é pra ligar e desligar a lanterna.
Então, mas há necessidade de desligar a lanterna por conta de gastar alguma coisa assim? Ou é só de enfeite mesmo? Só ligar e desligar não, pra ficar bonito?
Não gasta nada, não.
Aham. Seria mais uma mecânica legal, hein, cara? Você, pô, não poder ficar com a lanterna acesa o tempo todo porque gasta e tal. Ia dar uma dificuldade.
Vamos ver, né? No 3, né? Uhum. Tudo pode acontecer.
Tem algum chefe que vocês queiram destacar, alguma coisa assim? Porque eu lembro que tem um que é um bebezinho que eu achei muito louco, cara.
Bebezão, né? Cara, parece que o Luigi fumou muito com aquela visão daquele...
Temos uma teoria aí, hein, cara?
Cara, é sério, porque ele vai no quarto e vê um bebê normal, fantasma bebê normal. E do nada, quando ele interage lá com um cavalinho lá de um brinquedo lá, muda completamente, o bebê fica gigante, tacando chocalho. Ai, gente, fumou alguma coisa, né?
Eita, saiu do país dos maluco. Cogumelos, né? Tava lá com todo. Droga! Exige eleição. Tem mais algum chefe maneiro assim, que vocês lembrem?
Tem uma. Não sei se era uma fantasma, menina, que ela tocava uns instrumentos. Uhum. Aí você, quando entra nessa sala, eu acho que depois de combater ela, você vai em cada instrumento. Ele toca a música principal do Mago. É muito, muito gratificante ver você nessa sala. Mas eu acho que o mais icônico mesmo é o bebezão. Que foi, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro.
Não tinha o mestre do Bombado, que ele era um fantasma louro, que tá na academia?
É, o leitor lá que fica na cadeira de balanço lendo lá. Tem uma mocinha que fica no espelho se arrumando e tal. Você tem que abrir a janela. Aí tem que entrar uns morceguinhos pra assustar ela e você consegue capturar ela, assim. São bem criativos, assim, as situações, né? Fantasma se arrumando, assim. É bem criativo.
Vocês acham que o forte desse jogo é o quê? É o gameplay, ou a aventura, ou o carisma do jogo, assim?
Eu acho que é o gameplay e a qualidade gráfica dele, cara. É. Eu acho a qualidade dele demais, cara.
É, gráfica principalmente. Tipo, o do GameCube era lindo demais.
Lindo.
O Dark Moon é muito bonito do 3DS. E eu provei isso, né, que na BGS, que o Luigi Mansion 3 é o jogo mais lindo que eu já vi no Switch. Tá muito lindo.
Caraca, que maneiro. Caramba. Cara.
É, eles usam e abusam da iluminação, né, dos efeitos de luz no primeiro título, no GameCube.
É, a paleta de cores dele é linda, assim.
Olha, eu não sei, cara, não sei porque, olha, o Breath of the Wild é muito bonito. E eu tô muito impressionado com as coisas do Sword and Shield do Pokémon, né? Então, eu acho que vai ser é difícil falar que você quer o jogo mais bonito. Não, cara, eu gosto. Apesar de eu achar o Luigi motário, mas...
Que isso,
cara?
Um rapaz tão fofinho, tão simpático.
Eu gosto,
Não, cara, agora falando a real. Uma das melhores coisas do jogo, do Luigi's Mansion, independente de mecânicas e tudo mais, né, cara? É a atuação do dublador.
É ter opção de desligar ele?
Não, é a atuação do dublador do Luigi, cara. Ele tá muito engraçado nesse jogo, né, cara? Em cada sala que ele entra, ele tá morrendo de medo. ele vai soltando piadinhas, ele tá sempre com a voz tremendo, porque... Pô, ele tá num cagaço danado, né, cara?
E é engraçado que essa personalidade dele foi a primeira vez que a gente pôde ver, né, cara? Que era uma personalidade que era do desenho animado, né? E aí eles transportaram esse desenho mesmo.
Absurdo.
Desgraçado.
Não, cara, é a primeira vez que é explorado num jogo, né? Porque até então o Luigi era o Mario Verde mesmo, né, cara? Ele não tinha personalidade nenhuma, né?
Ah, mas eu sempre gostei dele,
cara. Você gostava mais dele porque você é gordofóbico.
Não é, cara? Tá maluco?
É só pra lembrar, Mago.
Tirou isso, cara. Eu já falei isso aqui. A gente fez um Arpcast do Super Mario World, cara, e eu falei isso lá. Eu colocava pra 2, matava o Mario pra jogar o jogo inteiro com...
Aí,
o Luigi, quando jogava
sozinho. Meu Deus, gente. Olha, eu tô assustada com vocês.
Transferia todas as vidas, sabe? Não lembro se é o L ou o R. Aí matava o Mario também.
Gente. Meu Deus.
Aqui é pura maldade.
Tô vendo.
Além dessas reações de medo do Luigi, né? Outra coisa que ajuda a criar um clima bacana no jogo é a trilha sonora, né? Apesar de não ser uma trilha cheia de músicas, né? Ela é pouco variada, pra falar real, mas ela dá um tom bem bacana, né? Esse tom mais sombrio, aquela coisa mais fechadona e tal, que assim, que é bem, bem dark mesmo.
Ela é mais,
né,
uma trilha pra, de ambientação do que de música em si, né? Que você quer dizer?
É mais ambiente. Essa trilha foi composta pelo Kazumi Totaka, que é o cara que fez várias coisas lá na Nintendo já, né? Ele fez a trilha do Mario Paint, fez...
Nossa, Mario Paint, caraca, cara. Eu adorava as musiquinhas que vinham naquela demo, sabe? Caraca,
de composição, né?
Porra, era muito bom, cara.
Ele fez...
Caralho, eu sou apaixonado.
Ele fez a trilha do Yoshi Story, do Animal Crossing.
E é lindo do Yoshi Story.
É demais, que eles ficam cantando, na verdade, né? Os Yoshi.
É isso mesmo. Tudo isso como compositor, né? Ele faz a trilha da maioria dos jogos do Yoshi, do Animal Crossing também, mas ele, cara, ele também
Animal Crossing é o quê? Animal cruzando?
Cara, que...
Meu Deus.
Cruzada de animais.
Tá bom.
Mas ele também trabalhou bastante, cara, em... Ele é um dos diretores de som da Nintendo, né? Então ele era o produtor de som do Link's Awakening original, do Super Smash Bros, dos outros Luigi Mansion também, né? Ele até hoje, ele é o diretor de som do Super Smash.
É só jogão, se for ver, só jogão o cara compôs, né, cara?
Foda, cara. Cara, tem nome, tem carteirada pra dar.
Só jogão e Luigi Mansion.
Caraca, que isso? Muito hater, não, não, cara. Não. Ainda bem que, cara, ainda bem que não sou eu que tô falando isso, cara.
É porque o Luigi Mansion é um jogo curto.
Ah, tá. Curto, isso é verdade.
Ah, cara, eu tava dando uma olhada aqui, eu vi um speedrun do cara, o vídeo tem 8 minutos de duração, cara. Absurdo.
Ah, mas é speedrun, né?
É speedrun.
Bug em cima de bug.
Eu acho que assim, jogando na moralzinho, um cara rápido, ele acho que faz 1 hora e meia.
Ele deve ter umas 2 horas ou menos, cara.
3 horas e meia, eu acho, cara, que tem duração.
É.
Jogando direitinho, 3 horas e meia.
Ô, André, tu tá jogando o 2, né, atualmente.
É, o Dark 1. Aham.
O que você tá achando dele, assim, com relação ao primeiro e tal?
Cara, o primeiro, assim, tem aquela história, é legal, que segue uma narrativa. O 2, assim... Eu gostei do combate dele, dos comandos dele, atualizou legal, mas ele não tem história. É por mansão, ele vai à mansão, aí tem os objetivos, limpe a área tal. Aí depois você compra, limpe a área tal, faça isso, mata o chefão lá, aí você limpou a mansão 1, aí você vai pra 2. É assim.
Entendi. Não tem uma história de alguém preso, alguma coisa assim, não, é?
Não, por enquanto não, tô na terceira mansão, não tem. É legal, os personagens, né, os inimigos são criativos e tal, você interage mais com o cenário, é mais bonito, mas me decepcionou nisso que não tem uma história.
Uhum.
E o 3, né, tá sendo desenvolvido pela mesma desenvolvedora do 2, e agora eles mudaram, eles vão pegar a história como se fosse o 1, né, vai ter história, mas com os comandos atualizados, mais atualizados como no 2.
Entendi.
Então, graças a Deus, eles tomaram essa decisão, porque o Dark Moon, né, que é o 2, ele me decepcionou por causa disso, assim, porque não tem uma história, mas é um jogo super legal pra você jogar, assim, não quero... me estressar muito, vou jogar esse Luigi, mas que ele é bem objetivo e não é difícil e é bem divertido, assim. Isso ele faz bem, ele é bem divertido.
E ele só saiu pra Game Boy só?
3DS.
Game Boy, o Ada tá nos anos 90 ainda.
Eu chamo todos os portáteis da Nintendo de Game Boy, cara, menos o Switch.
Qual é o seu Game Boy? Ah, o meu Game Boy é o 3DS.
Exatamente. Isso mesmo.
Entendi. Eu não sei se eu viajei, mas eu tenho a lembrança de ter visto um trailer do 3, e eu lembro de ter visto, tipo, a Princesa Peach e tal, o Mario, acho que tem a galera,
né? Eles vão viajar e o hotel que eles vão, né, se hospedar... É uma mansão assombrada. Pronto.
Cara, já gostei. Muito plot daqueles filmes de terror, né? O carro fura, pneu na estrada.
É verdade.
O pessoal fica numa cabana.
Isso.
Sem combustível.
E vai ter todo mundo, né? Apesar que a gente não mencionou, no 1 tem o Toad.
Uhum.
Que é o lugar que você salva o jogo, o seu progresso é com o Toad. Então...
É logo na primeira salinha ele já aparece, né?
Ele tem no 2 também, o Toad. E ele ele tá sempre chorando, assim, assustado, aí você encontra ele e, ah, Luigi, que bom que você tá aqui. É muito fofinho.
Ele é mais cagão do que o Luigi no jogo, né?
É, ele fica, quando você encontra ele, ele tá chorando, assim, no canto, assim, tadinho.
Coitado, cara. Era pra ele estar assim, já vai salvar de novo, que droga, tenho mais o que fazer.
Pois é. Aí, no 3 vai ter a Peach, vai ter o cachorrinho lá, fantasma, que é do 2, e vai ter o Mario. Tô muito confiante nesse jogo, não vejo a hora, apesar que eu não vou jogar no lançamento, porque eu quero físico, né, então eu tenho que esperar bastante, mas eu tô muito ansiosa.
Legal. Você jogou na BGS, você escreveu um texto, não foi?
Escrevi e foi ao ar hoje.
Ah, beleza. Então, quem acessar o arpcast.com.br vai encontrar no link da postagem também. Já teve no episódio anterior, né, todos os textos que você escreveu sobre a BGS, mas a gente vai colocar esse mais uma vez que cabe no tema. E aí, pessoal, game over?
Não, tem mais uma ficha ainda, cara.
Continue.
Então vai lá, Sidão, manda a tua dica aí.
É, gente, aproveitar aqui o final, que já que a gente tá falando de Nintendo, saiu o Zelda Link's Awakening, que é o remake, né, do jogo original de Game Boy lá de 93. É, cara, uma versão mais estilizada, bonitinha, né, bem infantil até a estilização do Link, né. Tá bem bacana, cara, eu joguei ele recentemente, eu terminei ele recentemente, inclusive, ele é um jogo... Leva aí umas 20 horas pra terminar, no máximo, né? A Nintendo, ela basicamente refez o jogo, então não tem mudança nenhuma pro jogo original. As dungeons são as mesmas, posição dos inimigos é a mesma, é tudo bem parecido, né? Quem teve a oportunidade de jogar ele lá na BGS, o JP jogou lá a primeira vez na BGS, acho que...
Joguei também, e né, trouxe o pôster pra casa.
É lindo demais, cara. É muito lindo, né? Um pôster lindo demais, que eu já coloquei aqui na parede desse jogo, tá muito bonito. E eu recomendo pra todo mundo, que ele é um jogo que saiu num preço um pouco mais baixo. Então, se você tá procurando aí um jogo bacana pra jogar enquanto não sai o Luigi's Mansion 3, vai de Link's Awakening.
É, eu tô jogando e tá incrível, realmente.
É, eu peguei pra jogar lá também e fiquei surpreendido, cara. Eu não esperava, não.
Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio do ARPcast. Adorei falar sobre esse jogo da minha empresa favorita, que é a Nintendo. E...
Ah, olha só.
Estamos evoluindo.
Tem uma agência lupa aí pra...
Fake news, né? Ah, mas muito bom, pessoal.
Meu Deus.
E queria pedir pros ouvintes deixarem aí em warpcast.com.br comentários do que eles acharam desse episódio e sugestões de outros jogos, né, cara? Esse é o primeiro jogo de GameCube que a gente traz aqui. Peçam mais, cara, que eu acho que seria bacana a gente fazer, e o episódio sobre o console já tá até prometido.
É, melhor console da geração dele, hein?
Deve ter só mais uns 3 na biblioteca, mas ainda dá pra fazer.
Ainda tá bem bom. Que não sou eu que falei isso, cara. Então é isso, gente. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
Falou!
Valeu!
Este podcast foi editado por JP Moraes.